You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com algumas notícias do esporte brasileiro. O esporte brasileiro que iniciou já neste sábado os Jogos Paralímpicos Pan-Americanos. Os dirigentes do Comitê Paralímpico Brasileiro estão com uma boa projeção. Eles acreditam que o Brasil não só vai continuar sendo líder no quadro geral de medalhas, como foi em Toronto 2015, aliás, como foi nas últimas três edições, né? Incluindo o Toronto. Mas eles acham que o Brasil aumenta o número de medalhas de ouro obtidas na última edição, que foi de 109 ouros, e agora em Lima, no Peru, os dirigentes acham que o Brasil, os atletas brasileiros vão poder trazer mais medalhas douradinhas para o esporte paralímpico brasileiro. Agora, há um problema. A delegação brasileira está reclamando um pouquinho da desorganização na elaboração dos programas de provas, porque eles têm sofrido mudanças diárias nas vésperas das competições. Isso porque, dependendo do número de atletas por classe, classe de deficiência, eles são obrigados a montar novas provas e eles tendem a enfrentar, às vezes, atletas adversários de categoria mais acima, mais fortes ou menos fortes. Isso tira um pouco a previsão, tira um pouco a certeza de que o Brasil pode ter o desempenho que está sendo esperado. Mas, vamos ver, né? Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, realizados agora recentemente, os atletas, o Brasil foi muito bem, ficou em segundo lugar. Na Paralimpíada, o Brasil é muito acima. E os Jogos Parapan também são dominantes. Então, vamos ver como é que eles vão se sair aí. Ainda neste sábado, a gente não tem ainda uma confirmação para onde é que vai o Neymar. Vai vendo. O jogador tem agora uma proposta muito firme do Real Madrid. O Paris Saint-Germain recusou a segunda proposta do Barcelona, mas aparentemente a imprensa espanhola está dando nesse sábado que o Barcelona vai para cima outra vez. Espera-se para o início da semana ou até possivelmente nesse domingo uma definição para qual time o Neymar vai jogar. Nós temos também o Campeonato Brasileiro, rodada que já começou e começou nesse sábado, logo às 11 horas da manhã aqui do Brasil. O Atlético Mineiro, jogando no estádio Independência, foi derrotado pelo Bahia por 1-0. E com esse resultado, o Atlético continua ali em quinto lugar, mas agora torce para que o Corinthians, nesse domingo, não vença o Avaí lá em Santa Catarina. Essa rodada era legal porque pode haver uma nova mudança na liderança do campeonato. Isso porque o Santos tem 32 pontos e tem na cola o Flamengo com 30 pontos, o Palmeiras com 30 pontos e o São Paulo também com 30 pontos. O Palmeiras não joga neste final de semana. A partida contra o Fluminense, que está programada para a 16ª rodada, foi transferida para o dia 10 de setembro por conta da Libertadores da América, que eu já explico. Mas o Santos vai receber em casa o Fortaleza, o São Paulo vai jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco e o Flamengo vai enfrentar o Ceará em Fortaleza, lá no Ceará. O que pode acontecer é o Santos não vencer o seu jogo e Flamengo e ou São Paulo vencerem. Aí nós teremos aí a possibilidade de já para a próxima, para a 17ª rodada, a gente já ter um início com um novo líder. O Palmeiras não consegue fazer nada, está parado, porque vai jogar na Libertadores da América nesta meio de semana, jogo que vale aí a vaga para a semifinal. A partida será disputada nessa terça-feira e o Palmeiras venceu o primeiro jogo em Porto Alegre por 1-0, joga por um empate e vai tentar manter essa vantagem. O Grêmio tem que vir para São Paulo e virar esse negócio, no mínimo ganhando por 1-0. se ganhar por 1-0, força a decisão por pênaltis. Tem que abrir uma vantagem de 2 gols daí para frente, ou se empatar, não ganha. Então o Grêmio só pode vencer e tem que vencer acima de 2 gols para se classificar. Do outro lado dessa chave das quartas de final, o Flamengo começou muito bem em casa, venceu o Internacional de Porto Alegre por 2-0, 2 gols do atacante Bruno Henrique, que foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, o Tite foi ver o jogo no Maracanã, e o Bruno Henrique, depois que soube que foi convocado, fez 2 jogos saindo fazendo gols em todos os jogos. O homem está animado com essa história de seleção. Então, na quarta-feira, o Flamengo vai até Porto Alegre. Todos os ingressos colocados à venda no Beira-Rio, no estádio do Internacional, já foram vendidos. A torcida Internacional acha e vai pressionar para que o time gaúcho vire esse resultado contra o Flamengo. Lembrando que o Internacional tem que vencer de 2-0 para cima, não pode tomar gol. Se tomar gol, tem que sempre fazer uma diferença de 2 gols, aí vai ficar complicado. Na outra chave, a chave do lado, vamos dizer assim, do lado esquerdo da Libertadores, tudo caminha para a gente ter uma semifinal Argentina, porque o River Plate, jogando em casa, venceu o Cerro Porteño por 2-0. E o Boca Juniors foi até o Equador, enfrentou a LDU e ganhou por 3-0, praticamente classificado. Então a gente vai ter Boca Juniors e, muito provavelmente, nas semifinais, Boca Juniors e a equipe do River Plate para enfrentar um brasileiro depois na final. Tá bacana. Essa Libertadores agora pegou no breu. Na Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu em casa o La Equidad do Equador por 2-1. Tomou um gol, é ruim, porque o gol na Copa Sul-Americana, assim como na Libertadores, é gol que eles chamam de qualificado. Com isso, vai ter problema para a equipe do Atlético, porque ele vai jogar lá fora e não pode perder. Por exemplo, se perder por 1-0, já está fora. Então ele tem que correr atrás. Tem a vantagem do empate, mas vai ter que se cuidar e muito no Equador para conseguir a vaga para a semifinal. Do outro lado, tudo igual entre Fluminense e Corinthians. O jogo disputado aqui no campo do Corinthians terminou em 0-0. E agora a segunda partida será no Rio de Janeiro, nesse meio de semana. Outro problema para se encarar aí, para a equipe, inclusive do Corinthians, que vinha bem, vinha com 4 vitórias seguidas, e o time do Fluminense, que trocou de técnico antes do jogo, demitiu o técnico anterior, já está com o Marcão, que é um interino, contratou o Oswaldo Oliveira e mandou embora o Fernando Diniz. Aí trouxe o Oswaldo Oliveira. O Oswaldo Oliveira é um treinador lá do Rio, que já dirigiu o Fluminense. Ele pegou o time agora, então só para o jogo de volta é que ele que vai comandar o time. E o time do Fluminense está apanhando aí, está perto da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, tá? A coisa está complicada para o Fluminense. O Fluminense vinha mal na mão do Fernando Diniz, mal de resultado, jogando bonito, mas já é o 18º colocado do brasileiro e precisa se recuperar correndo, senão corre o risco de mais uma vez ser rebaixado para a Série B. Para terminar, só uma informação. Nesse sábado, o time do Figueirense entrou em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro para jogar contra o CRB. Mas os jogadores encaram uma complicação, porque a diretoria, que é na verdade uma empresa privada, não paga os salários dos jogadores, nem os direitos de imagem, nem o fundo de garantia de tempo de serviço há mais de 5 meses. Não paga. Nessa semana, quando o time do Figueirense enfrentou a equipe do Cuiabá, enfrentar a equipe do Cuiabá no meio dessa semana, acabou perdendo o jogo por W.O. Foi na terça-feira à noite. Os jogadores, ainda no hotel, lá em Cuiabá, decidiram não entrar em campo, em protesto, porque a diretoria prometia depositar o salário, não depositou, prometeu de novo, não depositou. O time não jogou. O clube perdeu os três pontos, no placar fica 3-0, pode ser punido. E aí os jogadores voltaram para Florianópolis, na descida foram aplaudidos pela torcida, a torcida foi ao aeroporto esperar o time chegar e aplaudiu. Chegou na quinta-feira, o time sub-20 também não entrou em campo num jogo do campeonato de sub-20. Por quê? Porque também os jovens não estão recebendo salários. E aí houve uma reunião com a diretoria prometia que ia pagar tudo, na quinta-feira anunciou uma nota oficial dizendo que pagou o que devia, os jogadores tiveram que nessa sexta-feira chamar uma entrevista coletiva e dizer, olha, ninguém pagou nada não, está tudo errado. Eles estão sendo enrolados pelo gestor do futebol do Figueirense, que é uma empresa chamada Elephant, e que está dando cano, não está pagando. E aí os jogadores decidiram então e avisaram nessa sexta que iam para a partida contra o CRB, mas em respeito à torcida e o que ele chama a instituição Figueirense. Mas deixou claro que nenhuma das exigências, que era pagamento salarial, mais direito de imagem, nenhuma dessas exigências foi cumprida pela diretoria, e a diretoria ainda criou esse clima de dizer que já tinha pago tudo quando não pagou nada. Né? A tentativa de jogar os jogadores contra a torcida. E é um período curioso, porque isso está acontecendo. O Figueirense já adotou esse método, já faz uns 2 anos, adotou essa forma de trabalhar, que é uma forma de entregar para a iniciativa privada o futebol do clube. Ah, isso está sendo estudado para acontecer também no Botafogo do Rio de Janeiro. Né? E tem 2 clubes aqui em São Paulo, o Red Bull e também o Botafogo de Ribeirão Preto, que já são também administrados por empresas. E corre em Brasília já um projeto que está para ser votado, onde você abre a possibilidade e já oficializa como é que pode ser feito esse tipo de parceria. Só que essa parceria do Figueirense não está ajudando ninguém não, viu? A coisa está feia, não pagam, dão calote e vamos ver o que acontece. Bom, semana que vem eu volto com mais informações para vocês daqui do Brasil. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.